do ano 2022. Relatora desembargadora Ana Helena Fischer Nojoto. Recorrente, Copra Industrial Alimentícia Limitada e recorridos, Agropecuária Serra Verde Limitada, Indústria de Laticínios Murici Limitada, José Alexandre Roberto da Silva e Murici Indústria e Envase de Produtos Alimentícios Limitada. Requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente Lips Consórcio, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É o 3 da ordem, recurso ordinário 46, dígito 81.
Ora, Anne,
É, eu conheço o recurso ordinário da Lips Consórcio e no mérito nego o provimento.
Fernando, bom dia, com a palavra.
Bom dia a todos, bom dia, doutor João, doutora Anne, doutora Hector, Eliane, bom dia a todos. Falo em nome de Copra, excelências. Renovo as saudações em nome dos colegas que me antecederam. A matéria disposta nas razões de recurso da indústria Copra diz respeito à inaplicabilidade da súmula 331, inciso 4º, ou seja, a responsabilidade subsidiária que ao qual foi imposta a empresa, pelo simples fato de não haver um contrato de terceirização e sim haver um contrato de facção. O que é um contrato de facção? Inclusive, o TST vem enfrentando essa questão. É aquele contrato onde empresas, notadamente no setor automotivo, se aglomeram no sentido de realizar uma produção, onde uma determinada empresa constrói uma parte daquele veículo e fornece à empresa fabricante automotiva que monta o veículo. Há uma relação aí comercial. No caso da Copra, Excelências, de fato há uma relação comercial. A Copra fornecia a matéria-prima e a empresa principal industrializava essa matéria-prima, ou seja, confeccionava essa matéria-prima, fazia higienização, processava e engarrafava. Na sua sede, sem qualquer ingerência da Copra, o que a única participação da Copra no processo produtivo da reclamada principal é a exigência de determinados níveis de controle de qualidade do produto, como soube acontecer também no setor automotivo. Eu colho aqui uma jurisprudência recente do TST, da própria SDI. Essa jurisprudência, inclusive, excelências, é um recurso de revista, onde teve relatoria o ministro Augusto César Leite, onde ele traz a seguinte dicção. Eu peço vênia para apenas resumidamente ler a emenda, mas diz o seguinte: recurso de revista, entidade privada, terceirização, responsabilidade subsidiária, contrato assemelhado ao de facção, comodato, súmula 3314 do TST. O regional, não obstante ter consignado que as réis celebraram contrato de prestação de serviço, comodato, por meio do qual foi fornecida a matéria-prima e maquinária contratada, entendeu que o contrato de prestação de serviço entre pessoas jurídicas dotadas de autonomia econômica e administração não foi para o fornecimento de mão de obra propriamente dito, e sim para o fornecimento de produto acabado, confeccionado sem nenhuma ingerência do tomador do serviço, tratando-se, pois, de contrato comercial assemelhado ao de facção, o qual não se enquadra na recomendação da súmula 331, inciso 4. Esse recurso de revista não foi conhecido, porque era um recurso do reclamante, e a data do julgamento dele foi agora, recentemente, 21 de agosto de 2013, mas o que se nota aí que é a relatoria do ministro Augusto César Leite de Carvalho, sexta turma. Há outros julgados, estes mais recentes, inclusive um agora de 2019, que é o que eu estou colhendo essa jurisprudência, e a SDI, enfrentando esse recurso de embargo, conheceu e lhe deu provimento para inaplicar a súmula 331, especificamente o inciso 4º, por entender que nesse tipo de procedimento é um contrato de facção, é um contrato de fornecimento de produto acabado. No caso concreto, excelências, a relação que havia da Copra com as reclamadas principais, a Copra fornecia o coco, ou seja, a matéria-prima, e essas reclamadas principais industrializavam em local distinto, com a sua administração própria, com seu corpo de pessoal próprio, distante, inclusive, da fábrica da Copra, a limpeza, a pasteurização e o engarrafamento desse leite de coco e devolvendo o produto acabado à Copra. E, inclusive, Excelência, se destaca desta ação trabalhista que, na inicial, sequer o reclamante relaciona a Copra como parte reclamada. E surge, inclusive, de forma inovadora, o chamamento à lide da Copra decorrente da audiência de instrução e que as reclamadas principais, oportunamente, obviamente, e com anuência clara e inequívoca do reclamante e concordância, resolveram trazer para a lide, embora a inicial não pleiteie isso, a Copra. E se observarmos a audiência de instrução no ID 593-2404, ao cabo dessa audiência, o juiz OACO entendeu por trazer a Copra por conta dessa constatação, dessa interpretação, para participar da lide. E aí as reclamadas principais assim requereram, inclusive em suas contestações trazem à lume essa hipótese, mas, como se vê da jurisprudência do próprio Tribunal Superior do Trabalho, o que se constata aqui que não é uma terceirização de atividade fim, mas sim um contrato de facção, onde a empresa independente, com sua gestão própria, produz um determinado produto, recebendo matéria-prima da empresa, que depois recebe o produto produzido pela essa empresa, sem haver uma relação direta de terceirização de atividade fim, mas sim de confecção de produto, e que se denomina na doutrina como contrato de facção, como acabei de ler para Vossas Excelências essa circunstância. Inclusive, na ementa se fala facção, comodato, e se traduz esse contrato em contrato de relação comercial, não havendo, portanto, a relação de terceirização, como o juiz Acó entendeu em suas razões de decidir. Pelo que pugna pelo provimento das razões de recurso da empresa Copra, para, reformando o deciso, inaplicar a súmula 331, especificamente em seu inciso 4, quanto à responsabilidade subsidiária da referida empresa. É como sustenta, Excelência. Obrigado.
Doutor, posso... Tem algum outro advogado?
Não, doutora. Não, doutor. Vou levar a palavra, doutor.
Na sessão de audiência, em razão dos argumentos trazidos na contestação apresentada pela reclamada e pelas litisconsortes, o autor concordou com o requerimento no sentido de chamar a Copra Indústria Alimentícia Limitada para compor o polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte, para responder nos termos da inicial e o aditamento constante naquela ata. Na mesma audiência, o autor requereu, a depender das provas, o reconhecimento de vínculo empregatício com a Copra e, de forma sucessiva, a condenação da empresa Copra e, de forma subsidiária, com base na súmula 3314 do TST, considerando se criou a possibilidade de, ao menos em tese, se responsabilizar o tomador do serviço na condição de litisconsórcio passivo. Tem-se, então, como pré-existente um vínculo jurídico processual e imprescindível análise da matéria. Superada essa preliminar, analisa. O reclamante diz que foi contratado pelas reclamadas para exercer a função de operador de máquinas em 2018, com salário mínimo e demitido em fevereiro de 2020. Em junho de 2020, foi convidado a retornar ao trabalho, só que dessa vez não houve assinatura de CTPS, permanecendo na empresa de forma clandestina até o dia 15 de dezembro de 2021, ocasião em que foi demitido sem receber qualquer verba rescisória. A decisão do ID 7662-EC3 O magistrado condenou a Copra como responsável subsidiária pelos haveres trabalhistas do autor. E aqui eu cito a sentença do juízo de origem. Não vou ler por uma questão tá muito grande. E essa relatora, eu comungo com todos os fundamentos da sentença. Ela fez diversas considerações. Os serviços começaram a ser prestados pela reclamada Murici e Invase, e em favor da Letriz Consorte Copra, em 2017, como disse o preposto em seu depoimento. E, portanto, o período da prestação de serviço abrange ambos os contratos de trabalho objeto da presente reclamatória. E, assim sendo, reconhece a, a é, e assim sendo, reconhece o vínculo entre a reclamada Murici Indústria e Invase de Produtos Alimentícios e devendo a Litisconsorte Copra responder de forma subsidiária. E também restou comprovado nos autos que a parte demandante manteve vínculo de emprego com a primeira reclamada no período em que a empresa Murici, Indústria em Vaso de Produtos Alimentícios, prestava serviço de higienização, pasteurização e envase do produto de forma exclusiva para a Litisconsorte Copra. A hipótese, portanto, é de terceirização. Registro tese aprovada pelo STF com efeito vinculante, que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das pessoas e das empresas envolvidas, mantida então a responsabilidade da empresa contratante na condição de beneficiária direta dos serviços prestados pela empregada, pelo empregado da empresa. Primeira reclamada, a litisconsorte recorrente não se eximirá da responsabilidade subsidiária pelo pagamento desses créditos, nos termos da súmula 331, itens 4 e 6. E, por conseguinte, incidem as consequências ditadas naquelas súmulas. Nesse cenário, eu mantenho incólume a decisão recorrida que condenou a Copra como litisconsorte tomadora e de forma subsidiária. A responsabilidade abrange a integralidade das verbas decorrentes da condenação judicial, inclusive indenizações resultantes da obrigação de fazer inadimplidas. Eu nego provimento ao recurso. Quanto à justiça gratuita, a recorrente que deve ser, sustenta recorrente que deve ser negado. Na presente reclamação foi ajuizada em 2022, na vigência da Lei 13.467. E é facultado a juízo, segundo o artigo 790, parágrafo 3º da CLT, e presidente, ou julgadores e presidente dos TRTs de qualquer instância, conceder a requerimento ou de ofício benefício da justiça gratuita. Já o artigo 4º dispõe que o benefício da justiça será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos. Pois bem, conforme se observa na peça vestibular, o autor foi contratado para exercer a função de operador de máquinas, recebendo um salário mínimo, portanto, valor inferior a 40% do limite máximo dos benefícios da Previdência. E, porque preenchido esses requisitos, mantenho a sentença que concedeu tais benefícios. É como um voto, senhor presidente.
Excelência, doutor João, excelência, uma questão de fato, excelência, bem rápido, por gentileza, se é possível.
Não, doutor.
Bem, é uma
Oi,
frase, é uma frase. É uma frase, doutor, me
não.
perdoe.
Não.
Doutora, só para a senhora observar, o nome da empresa reclamada principal é Murici Indústria e Invase de Produtos Alimentícios. A atividade fim dela é envasamento de produtos alimentícios. Só esse aspecto. O próprio nome dela diz que a atividade fim que ela exercia é envasamento de produtos. Só isso, excelência. Obrigado.
Tá certo, doutor, mas
Obrigado, desculpe. Obrigado.
independente da sua assim ter me chamado a atenção para o nome da empresa, eu vou manter o meu voto da forma como está posto. Eu estou acompanhando.
Estou acompanhando, senhora relatora. Então, unânime com a senhora relatora.
Obrigado, excelência. Bom trabalho, bom dia a todos.
Bom
Tchau.
dia, doutor.
Ah, tudo lá, doutora.
Vai.
O próximo processo.